Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, neste caso, senhora deputada e senhor deputado. Vamos iniciar então a nossa reunião de mesa. Temos no ponto 1 a apreciação e votação da ata número 2 de 25 de novembro de 2025. Quem vota contra? Senhora deputada Isabel.
Senhor Presidente, a ata está certíssima, mas eu queria só dizer que nós reconsideramos a nossa posição neste sentido. Nós aqui chegámos à conclusão que deveríamos dizer que não era competência da Comissão e que não há indícios, mas de facto, depois de uma reflexão maior, nós entendemos que Se nós deputados, uma coisa é que tudo aquilo que eu volto a dizer, tudo o que eu disse na reunião anterior, se estivermos a falar qualquer dia, grupos parlamentares têm reuniões com alguém e alguém faz uma queixa para aqui, isto nunca mais acabam as queixas, tudo bem. Mas no caso, nós estamos a falar de uma eventual interação de deputados com jornalistas creditados numa comissão. E, portanto, a nossa sugestão seria de não falar na questão das competências, mas dizer que não há indícios para a questão. Mas não nos envolvermos na questão das competências, porque eu acho que é diferente. Nós temos um entendimento, como tivemos aqui correto na semana passada, que não podemos abrir asa e que em qualquer reunião de deputados, com quem quer que seja, possam vir queixas para aqui, mas é diferente numa comissão que está a ser filmada, que é aberta à RTV, numa eventual, imagino que eu tenha uma interação inaceitável com um jornalista acreditado, eu acho que a Comissão tem competência. E, portanto, pedíamos para, se estiverem de acordo, revermos a posição no sentido da nota a ser emitida, a dizer que não há indícios para que nos permitam dar seguimento a qualquer procedimento.
Mas só uma questão. Estamos a falar data. Portanto, da votação da ata. Não. Primeiro ponto que é a apreciação e votação da ata número 2. Sim. Pronto. Sim, eu sei, mas de toda maneira, a ata em si...
Não, eu queria dizer que a ata...
Ah, ok, pronto, é isso que eu estou a dizer. A ata em si está certo, pronto. Agora, a posição é que... Sr. Deputado,
o... Sim, acho que a ata está bem. E eu acho que a ata até acautela as preocupações da Sra. Deputada Isabel Moreira, porque diz o seguinte. Diz o seguinte. Interveio o Sr. Deputado Carneiro, considerou que a mesa pode ter competência para enquadrar as condutas alvo de participação nas normas de competência da Comissão, ainda que as mesmas não sejam invocadas. Quanto ao caso concreto, referiu que, não havendo forma de demonstrar a violação do dever dos deputados pelo deputado visado, a participação deveria ser objeto de arquivamento. Seguiu-se a intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira, que, subscrevendo as intervenções anteriores, destacou o perigo de se permitir qualquer entidade externa e tal. Portanto, e aqui não foca a questão das competências. Portanto, eu acho que está clean, não é? Sim?
Já agora aqui na minha primeira intervenção é referido Hugo, mas aqui intervenho é que está aqui as competências da... Sim, logo no 2, na primeira intervenção, é que eu falo aí das competências do...
Então, Sr. Presidente, o que poderia fazer-se era corrigir a nota que foi elaborada pelos serviços que fala das competências, que não tem a ver com a ata, mas que fala das competências, de forma a que a conclusão seja diferente, ou ainda que a nota não seja corrigida, porque também admito que a nota é a análise de quem fez, e portanto eventualmente pode querer manter a nota assim, a conclusão dos deputados é num sentido de considerar que não há elementos que permitam o andamento do processo, não é? Isto porquê? Porque, vamos lá ver. portanto, dizia então que a ata parece-me que está correta.
Muito bem, só para não haver dúvidas, de toda maneira, ponho à votação, portanto, a abstenção à votação da ata número 2 de 25 de novembro de 2025. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Então vamos agora ao nosso ponto 2, que é a deliberação sobre a admissibilidade da participação ou participações e denúncias ou denúncias enviadas à Comissão. Neste caso, temos uma participação apresentada pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias com o assunto inscrição anómala na folha de presenças de reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, no dia em que consta da própria participação. Esse é o primeiro ponto. Penso que os senhores deputados receberam, portanto, essa participação apresentada pela Comissão dos Assuntos Constitucionais. Antes de vos dar a palavra, chamo só aqui a atenção para aqui duas ou três situações. Isto é uma situação onde, portanto, tem a ver com o nome que foi escrito da deputada Eva na folha de presenças. Se não me engano, Eva Perón, que acho que foi o nome que foi escrito. E pronto, a dúvida aqui é quem escreveu, quem não escreveu, com que sentido, etc. É assim, uma primeira questão é que cada vez mais, e aliás isto já referi na nossa última reunião de mesa, parece que estamos a transformar numa espécie de esquadra de polícia. Isto porquê? Porque isto quase que é tipo uma investigação, ou seja, chegámos a uma conclusão aqui sobre... Eu penso que a dúvida, não há dúvida que a deputada nem sequer estava presente, se alguém escreveu aqui, até aqui, penso que não há dúvida nenhuma, pronto, já está comprovado isso. Agora, ou há câmaras que estiveram, tipo, a vigiar a sessão, ou a filmar, ou alguém, há testemunhas que alguém viu alguém a escrever, ou então não sei concretamente o que é que nós, como comissão, possamos fazer numa situação destas, porque... Sou deputado.
Sim, Sr. Presidente, eu concordo com aquilo que está a dizer. Vamos lá ver. A reunião, primeiro ponto, a deputada esteve presente ou não? Se não esteve presente, acho que a Comissão o que pode fazer, uma vez comprovado com a Sra. Deputada, é informar os serviços competentes do Parlamento para que esse registro não seja considerado e pronto, e essa parte ficar clarificada se ainda não estiver. Segundo ponto é, apareceu uma inscrição que não foi a Sra. Deputada que fez. Portanto, se é uma falsificação, é uma coisa qualquer, é matéria do foro criminal, que eu julgo que a participação até indicia que pode estar em causa também matéria dessa natureza, que me parece avisado. A reunião da Comissão, tanto quanto eu sei, foi à porta aberta. Portanto, nós não sabemos quem entrou e quem saiu e quem se dirigiu à folha de presença. Do conhecimento que eu tenho das salas onde nós trabalhamos, eu não estou a ver que as câmaras estejam a apontar propriamente para o registro. Portanto, eu não sei como é que nós conseguimos descobrir o... eu acho que posso dizer assim, entre aspas, o brincalhão de mau gosto que, enfim, tomou essa atitude e fez essa inscrição. No limite... aquilo que me parece que nós podemos fazer é comunicar isso às autoridades competentes, que são as autoridades que investigam o crime de falsificação de assinatura, de documentos, desse tipo de coisas. Estamos a escalar, mas não me parece que nos caiba a nós fazer essa investigação na falta de melhores elementos. Se ainda assim entenderem que podemos perguntar aos serviços que filmam, mas também as câmaras que aqui estão não é para filmar esse tipo de coisas, não é? Isto levanta aqui uma série de dúvidas sobre até se essas imagens podem ser utilizadas. Não sei, quer dizer, estou aqui a fazer essa reflexão. Portanto, eu manifesto aqui o meu desconforto relativamente a essa situação. Acho que isso não deve acontecer, quer dizer, isso é inadmissível. Mas não somos nós que devemos fazer esse tipo de investigação. No limite, mande-se para as autoridades competentes através do Presidente da Assembleia, acho eu.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Independentemente daquilo que possa acontecer a nível de consequências jurídico-penais, eu acho que isto é mais do que uma questão de uma pessoa, de um brincalhão. Eu acho que isto é grave e o facto de já se estar a falar na hipótese de a folha de assinaturas passar a estar num determinado local para que isto não volte a acontecer, deixa-me francamente triste, porque é isso que está a escalar, não é? Quer dizer, é isso que está a escalar, é a falta de... à vontade institucional, normal, civilizado com que nos movemos na Assembleia ao ponto disto poder acontecer. Eu estava na reunião em causa, a deputada não estava presente e eu acho que é muito difícil fazer prova de quem fez, mas é fácil fazer prova de que aconteceu. E um parecer que diga, pelo menos, aquilo que são os deveres que são violados, os princípios elementares que estão em causa e o que é gravoso em termos de prestígio parlamentar, ele é da nossa competência. Aquilo aconteceu. Aconteceu, é um facto. Eu acho que era escalar, não vejo que nos... tenho muitas dúvidas também que nos compita a nós e, enviar para o Ministério Público, mas dizermos simplesmente que, como as câmaras não servem para isso, que é um facto que aconteceu porque é notório, é evidente, não é? Autoexplicativo o que aqui aconteceu, e portanto não podemos fazer nada enquanto comissão que se pronuncia sobre a violação de deveres de deputados, porque há a hipótese de não ter sido um deputado ou uma deputada, penso que é nisso que está a pensar, mas isso mesmo pode ser salvaguardado no parecer. Agora, não haver nada de afirmativo relativamente a uma eventual violação tão grosseira dos mínimos, até porque, devo dizer, eu nunca vi uma pessoa que não um deputado ou uma deputada inclinar-se sob a folha das assinaturas, pelo menos nunca dei por isso. Mas, enfim, admito outro tipo de ponderação.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, o Carneiro.
Apenas para completar, era precisamente isso que eu estava a pensar. Portanto, nós nem sequer podemos dizer que foi um deputado. Nós não podemos dizer. E não vou desenvolver sobre o conjunto de pessoas que podem ter sido, porque acho que não vale a pena. A folha de registro de interesses, muitas das vezes, é colocada ou em cima da mesa, e aqui é muito visível. No caso da primeira comissão, muitas das vezes até é colocada ali, que está à beira da máquina do café e da água, onde pode ir qualquer pessoa buscar um café ou buscar meia água, não é? Portanto, nós não eu não consigo dizer que foi um deputado. Estava ali naquele dia. Pronto, isso eu não sei. Mas eu não consigo dizer que foi, objetivamente, um deputado. Não há nenhum elemento que me permita demonstrar isso. Eu acho que, quando eu digo que é um brincalhão, não é desvalorizar a questão, porque é um brincalhão de mau gosto. Porque ato consequente, logo a seguir, disse que, no limite, através do Presidente da Assembleia, deveria remeter-se isso para o sítio próprio, que é o Ministério Público. E isso não é uma brincadeira, não é? Talvez isso seja também uma forma que nós temos de colocar uma pressão sobre todas as pessoas que acedem às salas para que tenham cuidado com aquilo que andam a fazer, porque nós não estamos a brincar e estamos a mandar para o sítio certo, não é? Agora, sobre a existência ou não do parecer, eu acho que pode, não tem nenhum problema, quer dizer, pode ser uma deliberação mais informal que consta da ata, ou pode ser um documento mais formal, por mim, não tenho nenhuma objeção quanto a isso. Aquilo que eu vejo que esse parecer poderia dizer é que foi identificada esta situação, ela deve ser, primeiro, regularizada junto dos serviços para os efeitos administrativos próprios, quanto ao ato, isto para proteger a deputada, não é? E quanto à análise da questão em concreto, que é a falsificação de uma assinatura. Não sendo possível demonstrar quem foi e podendo consubstanciar matéria do foro criminal, deve ser remetido, sugere-se a remissão, através do Presidente, às instâncias próprias para o efeito. Pronto, para mim pode ser um documento mais formal ou uma deliberação, é indiferente.
Muito bem. Então, nesse caso, esta vai ser a sugestão da mesa para a próxima reunião, porque é a reunião de plenário da Comissão que isso pode ser decidido. Será, então, no sentido de sugerir que seja efetuado um parecer sobre o acontecimento em si, correto? Não tendo esta Comissão, obviamente, o poder para identificar quem fez ou deixou de fazer, mas tem o poder de se pronunciar sobre o acontecimento em si e a gravidade do mesmo. Ainda ficando a indicação que deveria ser enviado esse parecer para o PAR, com a indicação que ficará ao critério do PAR prosseguir ou não com uma apresentação junto às autoridades sobre esse acontecimento. Não havendo possibilidade, obviamente, de identificar o autor do ato. Sr. Deputado?
Só questionava, não sei se a Sra. Deputada se sentiria confortável, em vez de, porque se nós formos fazer um parecer, isto vai arrastar-se mais, não só para o ano, é que às tantas é que temos o parecer. Nós podíamos tentar desenhar umas linhas, não é? E punhamos ponto 1, ponto 2, não é? E era uma deliberação, pronto, uma deliberação, consta da ata, e é um documento que pode ser remetido ao PAR, em vez de estarmos a mandar uma ata, não é? Não sei se eventualmente poderia atalhar caminho.
Ou seja, em vez de ser distribuído como parecer, podemos dizer que estas foram as conclusões da mesa sobre este caso na próxima reunião do plenário e que sugerimos que seja simplesmente efetuada uma deliberação nesse sentido, votada pela Comissão, e sendo aprovada, então, o número 1. Continuando, depois temos aqui a sugestão do cidadão Jorge Gomes, disponibilizado no site do Parlamento, sobre o assunto comportamentos alegadamente desadequados na Assembleia da República por parte de grupos e elementos parlamentares. Penso que todos também já têm este e-mail. Não sei qual é a ideia, se consideramos tal como os outros que recebemos, porque ele também não é... vamos lá ver, não. Neste caso está a falar simplesmente de um comportamento genérico a nível da Assembleia, mas não parece que possamos tomar alguma decisão sobre o mesmo.
Sim, Sr. Presidente, nós, se fôssemos desenhar uma resposta a este cidadão que se nos dirigiu, provavelmente não concordaríamos em todos os pontos daquilo que poderíamos explanar nessa resposta. Portanto, eu acho que aquilo que deve ser feito, uma questão de cortesia, uma vez está identificada a pessoa, etc., é responder-lhe, acusar a recepção e dizer que tomamos boa nota, que foi distribuído pelos deputados. Há aqui um outro passo que nós podemos fazer ou não, se quisermos, estava eu agora aqui a refletir, que é, nós podemos distribuir isto, como é normal, pelos deputados da Comissão, mas também podemos distribuir isto pelos outros deputados.
Exato.
Pronto. Isso pode abrir uma caixa de Pandora, que é, a partir de agora, se nós distribuímos a todos os deputados, tudo o que recebermos da mesma natureza teríamos que distribuir. Portanto... mas poderíamos fazer uma coisa, talvez, que era distribuir aos presidentes dos grupos parlamentares, por exemplo. O PCP não está.
Sim, para os
Pronto. É capaz de ser sim, porque depois abrimos uma caixa de Pandora e teríamos que enviar tudo o que recebêssemos, não é? Mas... Certo, certo. Mas eu não me chocaria, para além da distribuição naturalmente aos membros da Comissão, distribuir aos presidentes dos grupos parlamentares. Eu acho que poderia ser interessante que eles tivessem conhecimento, ainda que cada um de nós possa transmitir essa informação, etc. Mas uns podem... Porque é um universo muito restrito, não é? Os presidentes dos grupos parlamentares, não estamos a fazer isto, enfim... Para os fins tidos por conveniente ou a ponderação conveniente.
Não. Muito bem. Então, por acordo da mesa, no que diz respeito ao cidadão José Manuel Araújo, vamos informar, portanto, que foi recebida a comunicação dele e distribuída pelos membros, portanto, da Comissão. E presidentes dos grupos parlamentares, e vamos fazer então esse envio para todos. Eu penso que isto, bem, então daremos a mesma nota no plenário da Comissão.
Só para acrescentar, eu digo isto porquê? Porque o que é natural que aconteça quando nós distribuirmos isto aos colegas da Comissão? Todos sentir-se-ão impotentes perante essa circunstância. Certamente que as pessoas que fazem parte da Comissão de Transparência nem são os verdadeiros destinatários dessa missiva, tendo em conta o conhecimento que tenho mais ou menos das pessoas que fazem parte da Comissão, poderão ser outros destinatários. E, portanto, é natural que, quando os membros da Comissão recebam essa comunicação desse cidadão, todos concordem que não devemos fazer mais nada, que devemos agradecer a missiva. E quando sairmos daquela porta fora, já não nos lembramos que essa missiva foi recebida, não é? E ao enviarmos aos presidentes dos grupos parlamentares, com a salvaguarda também dos deputados únicos, naturalmente, eu acho que estamos a apelar à reflexão daqueles que têm que controlar um conjunto de equipas e que, se tiverem conhecimento que começam a chegar ao Parlamento... protesto ou indignação de cidadãos relativamente a atos desses, talvez eles tenham o poder de poder chamar a atenção um ou outro deputado que possa ter essas condutas e talvez não caia em saco roto. Agora, não tenho dúvidas de que se distribuirmos só à Comissão, com toda a boa vontade que nós possamos ter na Comissão, a partir do momento em que cruzarmos aquela porta porque não podemos fazer nada e somos impotentes, isso vai ser esquecido. É só por isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que não há mais nenhum assunto. Neste caso, damos por terminada esta reunião de mesa e a próxima segue dentro de minutos. Obrigado.